O Abdias, ele chega, ele fala que ele sabia que ele seria um bode expiatório, que as coisas que ele iria falar lá provavelmente fariam ele nunca mais ser eleito. E a gente tem que entender que Abdias, ele não é eleito em primeiro, ele é suplente. Ele aproveita, só que é uma suplência articulada. É uma suplência articulada de que ele, o titular vai entrar e um ano depois ele iria. Então é uma articulação de Abdias, que eu acho que é muito importante a gente resgatar isso. E aí eles vão subir, eles vão usar aquelas meios de informação que sempre só tiveram a branquitude para trazer, olha, o movimento negro, essa mídia negra tá fazendo isso no estado tal. Tá. Eles não defendiam apenas o estado deles, eles não defendiam apenas ali a base eleitoral deles, eles defendiam o movimento negro do Brasil inteiro. Eles divulgavam o movimento negro do Brasil inteiro para falar da consciência negra. Eles vão bater nessa tecla que a primeira estratégia deles não era cotas, a primeira estratégia deles não era nada, a primeira estratégia deles era consciência negra. Então todas as falas deles vão estar ali. Então assim, a gente entender tudo isso, pra mim é fundamental, até pra gente entender como é que a gente chegou agora. A gente precisa dos acadêmicos gerando esses dados e falando assim, ninguém vai refutar, a gente tá falando de ciência, sabe? A gente precisa do movimento negro pra falar, olha, vocês têm uma teoria ótima, mas a prática é essa. A gente precisa dos nossos políticos negros falando assim, me tragam, eu que vou articular isso aqui, eu vou criar uma lei, eu vou criar uma política, porque a gente precisa o fortalecimento de um ministério pra estar assim, um ministério fortalecendo esses parlamentares fortalecendo, porque a gente precisa de dinheiro, a gente precisa levar internacionalmente, a gente precisa ter alguém ali em toda a reunião do governo. E os negros? E os negros? E os negros? E os quilombolas? E aí? Então assim, essa articulação, esse momento que a gente tá, é um momento de, que eu falo, a gente não caminhou o tanto que a gente gostaria, mas olhando pra trás, a gente ganhou muito, a gente conquistou muito e a gente só tá fazendo crescer e gerar muito mais. E aí eu penso muito que eu falo de um pouquinho de afobação e que falta um pouco da gente parar, olhar para o que os mais velhos fizeram, entender o que eles fizeram daquela forma, porque era a forma que tinha que articular para a gente entender como é que a gente faz agora. Eu penso muito nisso. Não é coincidência metade daqueles ministros do STF virem todos no mesmo lugar, da mesma faculdade, ter o mesmo orientador. O nome disso é capital político.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Meu nome é Nailá Neves Veleci. Eu sou cientista política e essa é uma das coisas que, apesar de estranho, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu sou uma pessoa apaixonada por séries, apaixonada por reality shows, uma grande fofoqueira. Eu acho que eu virei cientista política exatamente por ser uma grande fofoqueira. Eu gosto de olhar a vida dos outros na política para saber como que essa informação da vida dessa pessoa pode me ajudar a fazer políticas públicas. Mas eu acho que outra, algo que é muito importante que eu carrego sobre mim é que eu também sou Anaomi, né? Eu sou uma mulher de axé, uma filha de Oxum. Eu sou a terceira geração da minha família que é de axé, mas eu gosto muito de trazer isso porque a minha vida é muito intrincada com a minha vida religiosa, com a missão que Oxum me deu. Meu próprio nome, Onaomi, né, já me diz muito sobre o meu caminho, que eu sou um caminho. Então quando eu falo que eu sou cientista política e hoje sou assessora parlamentar, é isso, eu sou a pessoa que leva que está no caminho, que leva uma informação para transformar em política pública. Mas eu já tinha me dito que eu só iria iniciar depois que eu cumprisse a minha missão. E que para eu cumprir a minha missão, eu precisava não saber os segredos do axé. Eu sou uma pessoa que carrega muito a militância negra por ser filha de militantes negros, a militância de axé, por ser uma filha de Oxum muito devota, muito apegada. Família, né, dos meus avós, tudo por parte de mãe, eles são de terreiro, né? Quando eles chegam aqui de Brasília, eles vêm de Pernambuco, eles chegam aqui em Brasília, Chega primeiro a minha avó, a mãe da minha mãe, e ela traz o irmão dela, mais novo, que é meu pai de santo, que já ali se inicia muito novo. Na Asa Norte, que aqui em Brasília é bem no centro, né, a asa do avião, ele começa a receber as entidades, ali a cultuar realmente o que ali vai ser o futuro terreiro da minha família. Da parte do meu pai, é uma família católica que vem ali do Rio de Janeiro. E aí o meu pai, ele entra para a militância negra, e nessa militância negra ele vai conhecendo muitas coisas, e uma vez ele sonha com uma baiana dançando. E aí, como ele tá ali no movimento negro, explicam para ele: ah, isso é terreiro, talvez seria interessante você ir num terreiro para conhecer. Ele escolhe num terreiro exatamente do meu pai, no meu pai de santo, do meu tio avô. E quando ele chega lá, ele vê a moça que apareceu no sonho dele, que era minha mãe, uma equete que está dançando. Acontece que a senhora, minha mãe, estava noiva. Né? Minha mãe está noiva. Meu pai, tudo bem. Conheci, entendi o recado. Ele interpreta na época que ele sonhou para ir procurar e perguntar. E viu a minha mãe entendendo que era lá que ele tinha que ficar. E passa-se assim quase um ano. A minha mãe descobre que o noivo dela está traindo ela. Só que em pleno carnaval, ela descobre que ele traiu, que o noivo traiu ela em pleno carnaval. Ela sabe: olha, tem um rapaz que é do movimento negro que vem aqui sempre, ele fala que ele sonhou, e ele falou que sonhou com você, não sei o quê. Minha mãe naquela de tipo, encontramos, vai, fica com meu pai. E aí começa eu acho que a minha jornada, porque a minha mãe, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos, mas como uma família de axé, ela vai rezar para Oxum, ela vai orar para Oxum e para Oxóssi, que é o orixá dela, e aí ela consegue engravidar de mim. Quando ela engravida de mim, então ela faz a promessa, né? Ela faz a promessa de agradecimento, que aquela filha vai ser sempre grata a Oxum, que ela, a nossa família vai ser sempre grata a Oxum. E por que que eu estou contando isso? Para dizer da ciência política. Porque o fato de eu ser filha desses dois, que vem de um encontro das religiões de matriz africana com as religiões, com o movimento negro, já vem o meu próprio nome. Então, eles dois, eles têm essa pegada. Nailá é uma estratégia do movimento negro de 90 de resgatar nomes africanos. Eu sou uma criança que nasceu com essa consciência. Quando eu vou entrar na universidade, eu venho de uma vida acompanhando os meus pais. Então, eu passei 10 anos da minha vida ali, ó, brincando no jardim com os meus pais e os amigos deles numa mesa, montando uma estratégia de como a gente vai conscientizar a população negra da importância de cotas, como que a gente vai mostrar que cotas é importante. Quando eu chego para as universidades, quando eu chego no momento de escolher a universidade, a primeira disciplina que eu penso era história, porque exatamente por ter sido nessa criação, eu sempre fui apaixonada por história, e por eu ser uma grande fofoqueira, história não é nada mais, nada menos de que fofoca antiga, né? Então eu queria fazer história, e eu sempre fui a melhor aluna. Eu sempre fui a melhor aluna, principalmente porque a educação dos meus pais foi essa. O fato de você ser uma menina negra, vão cobrar muito mais de você, vão dizer que você é menos. E eu passei por muito isso. Nos 7 anos eu já denunciava um livro de racismo. E a conversa com meu pai foi: nós vamos denunciar. Esse livro não ataca individualmente a nossa família, isso ataca outras famílias. Então, assim como eu protejo vocês, a gente tem que proteger todas as famílias. Só que a conversa que ele teve comigo com 7 anos é: iremos denunciar, a escola sabe. O fato da gente denunciar a escola vai fazer eles perseguirem você. Então você vai ter que ser a melhor aluna para não dar nenhum motivo para eles te perseguirem. Então, eu sempre fui a melhor aluna. Então eu estava muito preparada para fazer o vestibular e tranquilamente entrar. E eu não passo a primeira vez que eu vou, que é para história. E eu fico assim: mas gente, eu sei o conteúdo, eu sei tudo, que eu sempre fui uma boa aluna, muito boa, eu sempre fui. E aí, história, eu era do nível de gabaritar todas as provas. Então assim, para mim, foi um baque. E aí, como uma boa filha de santo, fomos jogar búzios. Oxum simplesmente falou: você só vai passar quando você escolher o curso certo. E assim, a nota de história, ela é 3 vezes menor que da ciência política. Eu falei, tudo bem, não é história, não pode ser história, o que é que tem que ser? Eu não sabia da existência de ciência política, porque ciência política tem em pouquíssimos lugares no Brasil. Se eu não me engano, são 5 universidades que tem, aqui em Brasília é um deles que tem. Eu fui pro cursinho, aula de história, obviamente, do cursinho, e o professor falou, eu tô dando aula de história, mas eu sou formada em ciência política. Eu, ciência política, o que é isso? Aí ele falou, não, ciência política, que mexe com poder, não sei o que. Eu falei, gente, é isso, é conhecer história, mas entender, e aí que vem a minha certeza da ciência política é, exatamente por toda a minha criação e todo o meu conhecimento da população negra, eu olhava e falava, tem alguma coisa estranha, nós somos a maioria da população, mas por que, que a gente não está no poder? Ciência política que estuda poder. Então eu falei, é essa que eu vou estudar. Eu vou estudar, eu vou entender esse mecanismo para entender por que, que nós não estamos lá. E aí eu entro, a primeira tentativa de ciência política, eu entro com uma das segundas já dali, das maiores notas lá. Aí eu falo, ok, Oxi, eu entendi. Quando eu passo, e eu passo como cotista, né, e tudo mais, também... eu passo junto com a minha irmã. A minha irmã ela teve que sair, abandonar o terceiro ano no meio para entrar junto. E, cara, acho que foi ali que eu entendi que a luta dos meus pais continuava por mim. Foi no dia da matrícula da universidade. Porque é isso, cara. 18, 19 anos com a minha irmã, indo para fazer a matrícula. Meu pai e minha mãe falam assim, eu pedi licença do meu trabalho hoje para ir com vocês. Tava eu e minha irmã, um auditório lotado. Os meus pais assim, de mão dada. Mas acho que para mim o mais impactante, que eu entendi que eu deveria carregar e continuar... Tudo aquilo que meus pais me ensinaram foi que num auditório lotado de umas 100 pessoas, mais ou menos, né, em média, umas 100 pessoas, tinham 5 pessoas negras ali naquela fila. E o meu pai, ele olhando aquelas 5 pessoas negras naquela fila, ele chorava. Então, assim, homens negros chorando é um negócio que eu nunca tinha visto. O meu pai, que sempre foi uma pessoa muito forte, que é um homem negro retinto, assim, ele chorando, e eu olhava assim, eu falava assim, pai... Por que você tá chorando ele? Eu lutei a minha vida toda por isso. E ver você aqui e esses meninos entrando pro quarto. E eu olhava assim, pai, pelo amor de Deus, são 5 pessoas. Você tá emocionado por 5 pessoas, isso aqui ainda é um absurdo. Só que pra ele ainda era o auge. Aí ali, foi bem ali, na matrícula, que eu falei assim, cara, não foi só você que entrou. Você entrou com uma missão. E nessa missão, é dessa continuidade por essa luta. Não tem como o seu pai, que lutou tanto, estar emocionado com 5 pessoas. Tem que ser muito mais do que 5. E a ciência política, para quem não conhece, aqui em Brasília, ela tem um perfil. Ela tem um perfil muito branco. Ela tem um perfil de filhos de políticos, ela tem um perfil de filhos de embaixadores, ela tem um perfil de uma galera que é educada a vida inteira para estar em espaços de poder. Então, quando eu chego lá, e até mesmo a galera de esquerda, é uma galera branca de esquerda, de movimento, que sempre tiveram tudo. Então, assim, eu era pessoa que muita galera de esquerda falava assim, ah, você não vai estar no movimento, vai ter uma manifestação, não sei o que. Eu falei assim, galera... Os pais de vocês têm uma vida resolvida, vocês podem matar a aula. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para consumir toda a informação necessária, porque não é só comigo. Não é só comigo todo esse conhecimento que eu vou ter. Então, assim, tudo que eu pude aprender, e aí eu vou falar para vocês, de entrar em organizações da esquerda à direita, eu entrei. Eu tinha a plena consciência que eu era uma mulher negra, afro-religiosa, que ideologicamente é totalmente de esquerda, mas assim como eu falei, eu vou entrar na ciência política para entender o mecanismo, eu vou entrar em algumas instituições que se dizem de centro, que na realidade é de direita, para entender como é que eles conseguem, como é que eles fazem. Eu quero entender como é que eles fazem. Então, assim, algumas vezes ali na UNB, muita gente, a galera falava assim, cara, uma preta andando com essa galera. Eu falei assim, depois você descobre por que que eu tô andando, depois vocês vão entender o que que tá acontecendo. Porque, assim, mesmo dentro dentro dos movimentos e das organizações de esquerda da universidade, eles também não entendem. Então, assim, eu entrei nos dois. Todos os meus calouros negros que vinham chegando, eu já chegava assim: bem-vindos, calouros, não sei o quê. Ei, você negro, ó, aqui você toma cuidado, aqui você vai, aqui tudo. Então, assim, eu tive sempre esse processo. As religiões de matriz africanas estão sendo perseguidas por causa da alimentação. Em menos de 24 horas, eu escrevo o meu projeto de monografia, que hoje foi citado pelo STF. Então, assim, eu chovei em sonho, em menos de 24 horas, eu escrevo esse projeto, eu arranjo um professor, o professor fala, eu não entendo nada disso, mas o seu projeto está tão bom que vamos. E aí eu passo com esse projeto, com esse professor, mas aí tem um problema, esse professor... É isso, ele não entende. Só que aí o fato dele é, eu não entendo, então você precisa cobrir todas as áreas. E ele vai me cobrando, e ele vai me cobrando, e ele vai me cobrando. Então eu vou fazer uma análise nessa monografia de como, desde o nível municipal até o nível nacional, foram se articulados todos os projetos de lei para criminalizar a alimentação dos povos de terreiro. Só que esse professor, ele vai cobrando. No final, a minha monografia, ela tem o tamanho de uma dissertação. Esse professor, ele sai do departamento sem me aprovar. É uma monografia de ciência política que cobre ciência política, que cobre direito, que cobre história e cobre conhecimento dos povos de terreiro, que era uma coisa muito difícil. Quando eu escrevi isso, a gente ainda não estava falando de racismo religioso. A minha monografia, junto com de outros da mesma época, são os primeiros a trazer aquela discussão que é muito secular dos povos de terreiro, mas que a gente vai lá conceituar, colocar dentro do que a academia aceita para a gente discutir. Eu vou atrás da diretora do Departamento de Ciência Política e falo assim: olha, querida, Eu tenho essa monografia, eu não sei mais o que que eu posso fazer. O professor foi embora, disse que eu não tenho uma monografia. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Eu tenho que defender, porque o semestre esse é o último semestre que eu estou no limite para ser aprovada. A professora, ela olha e ela fala: você não tem uma monografia, você tem uma dissertação. Você me volta aqui no final do semestre que eu vou te aprovar. Não tem mais nada que você possa fazer. E essa mulher também tem uma conversa comigo. O que você passou foi racismo. Você tem duas escolhas. Você pode denunciar esse professor. E eu vou ser sincero com você, acabou a sua carreira acadêmica. Ou você vai engolir, vai defender, e ela falou para mim, e você vai levar isso aqui que você me apresentou para o mestrado, porque isso aqui, o nível que você já me apresentou aqui é de uma mestre. Aí eu falo, nunca pensei nisso, nunca pensei no mestrado, eu falei, beleza, vamos. Eu literalmente voltei lá na mesa dela só no final do semestre, 6 meses depois, mas aí eu volto lá já, mestranda. Eu peguei minha monografia, apresentei o projeto, fui uma das primeiras aprovadas. Todos os meus colegas da minha turma tiveram que sair brigando atrás de professor, não sei o quê. O meu caso não, o meu caso eu entrei, eu recebi já um e-mail e era uma professora que pesquisou anos e anos atrás, que ela fala, que ela pesquisou candomblé, ela fala, olha, não entendo, foi uma pesquisa, só que na hora que eu abri a sua pesquisa, um raio caiu na minha janela e eu sou uma mulher de Ansã, eu entendi o recado, que era para eu te orientar, não sei dos outros, mas você é quem eu vou orientar. E aí sai ali a minha dissertação também, falando da questão das religiões de matriz africana, falando da alimentação, da criminalização da alimentação. E isso me leva muito a contatos, principalmente no STF. O grande diferencial da minha pesquisa para outras que já tinham é que todas elas eram do direito. Todas elas... batiam na tecla do que acontecia com a imolação dos animais, não sei o quê. Só que eu não era iniciada. Eu não sabia o que acontecia da porta para dentro, porque Oxum disse que eu não poderia saber, que ela disse que eu teria que escrever, eu teria que fazer essa defesa para sem um conhecimento. E aí eu vou como uma pessoa que defende a religião, que entende a nossa cosmovisão de não sofrimento de tudo mais, mas sem conhecer os segredos que acontecem ali. Então, eu vou por outras abordagens, principalmente abordagens legislativas. A minha dissertação, em complementação à de outros, que vai ser levado para o STF, é exatamente quando eu vou abordar a questão do nosso direito ao silêncio. Que isso é... O nosso segredo faz parte do nosso ritual, não é uma coisa que, como os outros estavam falando, não é que o nosso é ou não é. É que o segredo é ritual pra gente, o ritual tem o direito ao silêncio dentro das religiões. Esse é um argumento que vira o voto de um dos lá que é mais chatinho, que era evangélico, não sei o quê. E que... Exatamente, como eu fui na abordagem da intenção do legislador como uma cientista política, a gente brinca muito. O cientista político, a gente escreve a lei, o advogado, ele interpreta. Então, eu com o meu mapeamento desde o nível mais municipal, mostrando que sim, foi articulado desde o nível municipal ali no Rio Grande do Sul, que o primeiro pré-projeto, ele falava sim de criminalizar as religiões de matriz africana, que o movimento negro que bateu, que foi ali que eles tiraram as palavras-chave que criminalizava a gente. Então eu bati na tecla da intenção do legislador. Em 1965, época ali da ditadura, a gente cria o nosso código eleitoral dos partidos. E aí é a lei que prevalece até hoje de quais são os critérios para você tirar título de eleitor. E um dos critérios, que era uma coisa básica, era... Você tem que falar a língua nacional. A interpretação dessa branquitude por não sei quantos anos era que a língua nacional era só o português, sendo que os indígenas, eles falam mais de 150 línguas deles. Então, através dessa resolução que a gente foi de mecanismos, né, de supressão de votos de outros grupos, a gente identifica que mais de 150 mil indígenas aldeados que só falavam a língua deles, que a gente começou a entrar na universidade agora, a gente começou a ter os nossos indígenas, os nossos quilombolas vindo das suas comunidades para cá, para depois levar essa educação. Então, assim, muitos poucos deles... falavam português e eles eram proibidos de votar. Então eu olhava assim pra mim, gente, como assim? A Joênia é a primeira indígena. A gente tem a Amazônia, a gente tem o Acre ali, uma população indígena, por mais que o extermínio deles tenha sido muito grande, mas sabe assim, dá pra fazer um quantitativo, dá pra gente eleger um deputado estadual, dá? Por que não tá vindo? Aí a gente vai identificar que boa parte deles não tinha o direito de tirar título de eleitor. Então, a virada de chave dessas eleições que o pessoal fala, nossa, 2018 e 2022, a gente uniu muito com o Centrão, com uma galera, não sei o quê, mas é porque muitos dos nossos, principalmente dos grupos mais vulneráveis, garantiram o direito ali. Porque aí vem muita questão também do fato da pandemia. Muitos que a gente tem de conflito com os indígenas, os conflitos quilombolas, eles tinham que sair da sua comunidade, passar por aqueles fazendeiros que tinham emboscadas no meio da rua, para ir num cartório tirar título. Com a pandemia, a questão da internet, você poder tirar o seu título de eleitor via internet, isso foi um boom de títulos de eleitores de grupos, que são aqueles grupos que mais necessitam de representatividade, que estavam ali podendo tirar. Então ali foi uma virada de chave. Chega quando nessa questão dos golpistas, que eles falaram, não, mas foi golpe, né? Precisa fazer apuração, porque tem algumas localidades que é 100% Lula. Meu filho, se você for olhar o 100% Lula, é aldeia indígena, é território quilombola. É porque o município deles, a questão territorial deles, a urna chegou lá como nunca tinha chegado antes. Então, sim, vai ser 100% Lula, porque eles têm noção. Eles realmente têm noção. Então, assim, essa é uma virada e, para mim, isso foi fundamental para eu vir para a minha pesquisa de agora. E o fato de eu ter comentado e eu ter falado muito isso nas redes sociais foi uma virada de chave, porque eu já estava batendo na tecla do financiamento de candidaturas negras, eu já estava batendo na tecla, e os negros estão podendo votar e não sei o quê, que a academia já estava fazendo um pouco, mas muito timidamente. E a ciência política, ela tinha me rejeitado, ela tinha dito que isso não era pesquisa de ciência. Por que isso? Eu não trazia nenhum teórico branco, porque nenhum dos teóricos brancos sabia falar sobre isso. A gente tem, por exemplo, que a gente fala que são variáveis que influenciam o voto. Eles pensam em classe no Brasil, eles pensam em gênero e eles não pensam em raça. Eles realmente acham que raça... Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, 56% da população. Vocês acham que raça não impacta isso? Eles só foram pensar isso uma vez. A única vez que esse sistema político pensou assim, raça talvez vai influenciar voto, e eles só pensaram isso por causa da Constituinte, que é o Movimento Negro. O Movimento Negro, ele fez a Convenção do Negro um pouquinho antes da Constituinte. E ali, eles já estavam se articulando para o voto da população analfabeta começar a valer. Porque o voto da população analfabeta, ele deixou de existir desde 1888 até 1988. Se a Constituição, ela é cidadã, porque o analfabeto finalmente pôde votar. E 80% da população analfabeta naquela época era a população negra. Então, na Convenção do Negro, eles vão articular isso. Eles vão articular que, olha só, os analfabetos vão votar. A maioria dos analfabetos são negros. Existe a possibilidade do voto negro. O seu partido tem negros para esses... para essa população votar. Então ali foi uma coisa muito bem articulada. A gente tem o MNU ali, que é um dos que concentrava vários movimentos, fazendo esse discurso ali, ó, no pé de ouvir os partidos, porque aqui no Brasil, que é uma coisa que acho que a gente compara muito com os Estados Unidos e outros, os Estados Unidos lá, você não precisa obrigatoriamente ser filiado a um partido. Se você quiser ser uma candidatura avulsa, você pode se candidatar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você só se candidata se um partido permitir. Então, o nosso primeiro entrave era convencer um partido. Então, o Movimento Negro, ele fez aquela articulação ali perto da Constituinte e fala assim, então, os analfabetos vão votar. A gente tá voltando de uma época ditatorial, né? Poucos partidos, muitos partidos novos surgindo. A gente começa ali um multipartidarismo realmente mais forte. Cada partido tem que disputar cada voto. Você não acha que você deveria ter um candidato negro para atrair esse voto dessa população? Então, os partidos não é nem com a preocupação racial que eles colocam uma Benedita que a gente tem hoje, que eles colocam um Paim, que eles colocam um Caó. É pensando na possibilidade do voto negro, porque eles viam isso acontecendo nos Estados Unidos, eles viam isso acontecendo e eles pensaram que poderia acontecer no Brasil. Então, nessa de vou atrás do voto negro, É uma das primeiras oportunidades que a gente tem lista de parlamentares negros em vários partidos para serem votados. Então, se a gente tem uma bancada negra constituinte, foi exatamente dessa sacada, dessa articulação de corredores do movimento negro. E aí? E o voto negro, partido? Se você quer atrair voto para você, você tem que pensar nesse voto negro. Então, assim, entender também essas estratégias, pra mim, é sensacional. É o que eu falo. Eu sou uma grande fofoqueira. É esse tipo de fofoca de corredor que eu quero entender. É esse tipo de articulação que a gente quer entender. E aí a gente tem lá Benedita, a gente tem lá Paim, a gente tem lá Abdias, que aproveitam dessa articulação e são eleitos, e aí eles começam, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre teve uma grande mídia negra no Brasil, mas é uma mídia negra que eu acho que talvez hoje, né, a gente que vem muito dessa questão da tecnologia, que não consegue entender como é que era antes de 2000, era uma mídia negra que ficava só entre a gente. Mas a Benedita, a Painha, a Bidinhas, eles estão ali numa Câmara dos Deputados, com o poder da mídia da Câmara, com o poder da mídia do Senado. Então, se hoje a gente tem as cotas nas universidades, é porque a Bidias estava lá em 90 levando porrada, falando de cotas. Ele estava ali provocando, ele no Legislativo estava ali provocando o Executivo a fazer uma pesquisa para identificar que os negros não estavam entrando na universidade, porque sem esses dados não se faz política pública. Na hora que eles conseguem esses dados, agora a gente vai para Durban, a gente tem dados que não é só nossas, que nós fizemos, mas é um dado que o Estado brasileiro fez. Então, essas articulações deles é fundamental para a gente entender essas carreiras. E aí também para fazer formação de novos políticos, para fazer formação de novos acadêmicos. E aí vem, e eu, a gente bate muito na tecla, né? Ações afirmativas. A principal ação afirmativa no pensamento articulado, né, nessa parte da política, não era cotas, era 10.639. Porque para eu chegar em cotas, para eu chegar a falar de qualquer outra política, aí vocês precisam ter consciência. Então, o sonho realizado deles era 10.639. E aí, dela que nasce todas as outras. Então, assim, entender como é que foram essas articulações, é essa parte que eu gosto. Entender como esses atores que estavam ali, como eles tiveram que negociar com os partidos, como eles tiveram que negociar internacionalmente, como eles tiveram que negociar com o movimento negro. E para eles estarem estáveis hoje, para ampliar agora essa bancada, porque é isso. Hoje a gente tem uma bancada negra, a primeira vez que a gente tem uma bancada negra, né, na Câmara dos Deputados. A gente tem lugar no Colégio de Líderes, teremos em toda reunião do Colégio de Líderes, terá lá um representante negro falando, tá, isso é uma pauta importante. É assim, pela primeira vez, 56% da população está entrando no Colégio de Líderes para dizer essa pauta importante. Então, para mim, é isso que eu falo. Tudo bem, os textos, o negócio é muito legal, mas essa parte de estar com esses políticos, conhecer as estratégias desses políticos, as articulações desses políticos, é o que eu trago de agora, é o que eu estou aprendendo de agora. Entender como que, quando eles chegaram lá, eles entenderam o que era essas benditas, essas emendas parlamentares, que agora no Brasil a gente veio discutir mais agora, por causa de orçamento secreto, não sei o quê. Mas os nossos políticos negros, eles falaram assim, caramba, olha só essas emendas parlamentares, a gente vai investir em cursinho popular. A gente vai investir nos blocos afros, a gente vai investir na mídia negra. Muito dos recursos que para o nosso povo sempre faltou foram articulados dessas emendas desses parlamentares. E que às vezes, muitas vezes, como a gente não entende como é que funciona o legislativo, porque o pessoal fala, agora tem um parlamentar negro, agora vai. Ele é um no meio de 531. Ele tem que ceder, ele tem que abrir mão. Infelizmente, as cotas das universidades, ela tinha que ser social, porque nós éramos muito pouco. É entender que o fato de ter um racial ali é uma vitória absurda. E aí eu penso muito que é o nosso movimento agora dessa juventude, que se naquela época eles tinham que fazer todo esse esforço sem ter a comunicação que a gente tem hoje a gente da juventude que sabe usar essa comunicação, a gente tem que utilizar muito para fortalecer. Porque é isso, a gente conquistou, a gente veio conquistando o legislativo aos poucos, a gente chegou agora à criação de um ministério, né? Sair de um estatuto, sair de um status de secretaria para um ministério, isso ganha muito, isso é uma conquista no executivo e fica ali faltando o judiciário. A gente ainda não tem a nossa ministra negra, só que eu fico assim olhando assim, quando foi indicado um nome que não era de uma mulher negra, eu vi muita gente assim, nossa, mas que tristeza, uma derrota. Eu falei assim, mulher, isso não foi uma derrota. Você imaginou que antigamente isso nem seria pauta? O fato da gente ter colocado internacionalmente, todo mundo discutindo, todo mundo questionando, esse questionar já é uma vitória muito grande, porque assim, a campanha que era o objetivo, que era exatamente o que foi a 10.639, que era a conscientização, que é o primeiro passo, a gente fez. Hoje, o que a gente pode fazer? Porque assim, para ser ministro do STF, são 20 anos de investimento. São 20 anos de investimentos. A branquitude ela consegue fácil porque a branquitude nasce na família dos ministros. A branquitude, 7 anos de idade, ela já sabe qual é o jardim que ela tem que fazer para se relacionar com quem ela tem que relacionar. Ela sabe qual é o ensino médio que ela tem que fazer para ela saber com quem ela tem que se relacionar. A mesma coisa para o legislativo. As famílias de política, eles sabem. Eles não é simplesmente, mas eu vim da favela, vim não sei o que, branquitude. Não, filho, você frequentou a universidade, você frequentou os restaurantes, você foi nas organizações. O seu financiamento vem pela sua branquitude, vem pelo capital que é a cor da sua pele, vem pelo capital que é em toda novela, todo jornal, a pessoa que tem imagem de líder, que é o herói, que tem a ideia nova, que tem a ideia inovadora, que tem tudo, ele é a cor da branquitude. Isso tudo é uma grande campanha eleitoral para a branquitude. Então, pra gente que tá chegando agora, que tá chegando na universidade agora, que tá trazendo a nossa perspectiva, infelizmente, para chegar no STF, são 20 anos de você vai entrar nessa universidade para você entender como é eles funcionam, você vai entrar nessa pós para entender como eles funcionam, é nessa OAB, né? Na OAB do município X, é na OAB desse município que você é frequentado. Então, os nossos, para mim, o fato dessa campanha ter sido, é o quê? A gente está preparando que pro próximo vai ter sim uma mulher, porque a gente vai olhar para aqueles meninos e falar assim... É, tudo bem, não entrou uma mulher, mas quem que você vai apadrinhar? Você vai ter que apadrinhar uma mulher negra agora. Aí você vai apadrinhar essa mulher negra, você vai orientar essa mulher negra, você vai falar. É nesses cursos, é com essas pessoas, é com isso aqui que você tem que falar. Porque eles aprenderam, a branquitude aprendeu isso de berço, a gente está aprendendo agora. Então, é exatamente isso que eu acho que falta na nossa juventude, a gente entender que não foi uma derrota. Na realidade, a gente andou vários e vários e vários passos. É a gente entender que, assim como a Lei 10.630 foi em 2003 e as cotas só foram em 2010, a gente precisa ir construindo, porque enquanto ele já conhece todos os mecanismos, a gente está chegando agora para entender os mecanismos e infiltrar com os nossos conhecimentos e infiltrar com a nossa perspectiva e mostrar que o jeito dele está errado. A gente bate muito na tecla agora, que querendo ou não, agora a gente tem um ministério, a gente tem lá a questão de cargos comissionados, a gente tem o concurso público, que, né, as vagas, as cotas nos concursos públicos. Os nossos estão chegando aí, a gente fala assim, vocês estão vendo inovação no Brasil? Vocês estão vendo a política pública mais eficaz? Porque os nossos estão chegando, é aquela pessoa negra, que é filha de uma mulher negra, que batia ali no hospital, entendia do SUS, não a teoria que o médico branco escreveu, ah, o SUS funciona assim, não, mas ela que sabe como o médico trata ela diferente, agora é a filha dela que vai estar no Ministério da Saúde escrevendo como que deve ser o protocolo de atendimento do SUS, porque ela não sabe apenas a teoria que a academia diz que ela sabe também como realmente a mãe dela é tratada. Então, ela vai mudar o termo da pergunta, ela vai acrescentar uma pergunta a mais, ela vai entender quais são as doenças que vêm mais da população negra, como a falciforme, que passa despercebido no protocolo de um branco, mas que ela sabe que como ela ouviu da mãe dela, como ela ouviu da comunidade dela, ela vai saber que pergunta fazer, ela vai saber que termos a mãe dela teve, que é um termo difícil, um termo, por exemplo, que a gente vai pensar, né, é uma política universal, um termo que é mais utilizado no Sudeste, ele não vai ser compreensível no protocolo para ser aplicado ali no norte. Então, é esse tipo que a gente está chegando agora. A gente está chegando agora e a gente já chegou com o pé na porta, a gente já fez muitas coisas, a gente andou pra caramba. A gente só tem que entender que a gente está chegando agora, a gente está entendendo o mecanismo agora, a gente tá usurpando esse poder agora. E é de agora que a gente vai preparar os nossos para a geração, para a próxima geração já pegar uma cota. A gente é a geração da conscientização das políticas. Se os nossos mais velhos forem a conscientização que o mito do mito da democracia racial não existia, nós somos a conscientização da importância das políticas públicas. É a próxima geração que vai ser o servidor, que vai ser o agente, que vai ser um futuro presidente, né? Que vai ser o que vai ser agora os governadores. Então, assim, a gente tem que entender com os mais velhos exatamente por onde eles pisaram e por que que eles tiveram que pisar daquele jeito pra gente chegar aqui. E a gente entender que a gente aqui mudou os mecanismos, mudou as tecnologias de informação, onde a gente pisa aqui, com quem que a gente fala aqui para a próxima geração, enfim, poder aplicar. Então, assim, compreender isso, entender isso é o que eu carrego muito comigo. Aquela galera que fala assim, eu não acredito no Estado, o Estado não vai ajudar, eu preciso que você esteja lá, do lado da sociedade civil, criticando o Estado. Eu preciso da galera da mídia falando, a gente precisa dos, assim como a branquitude está em todos os sistemas, que aquilo, a branquitude ela pode ser do partido da extrema direita à extrema esquerda. Nós, parece uma coisa muito absurda, mas a gente precisa da galera negra disputando a bendita dessa direita também. É assustador a forma como eles nos atacam, as pautas raciais, mas a gente precisa. Infelizmente, se a branquitude pode estar em todos os lugares, a gente precisa estar em todos os lugares também. E eu acredito muito que muitos desses políticos que estão na direita, ali tem uma consciência racial, ali é um infiltrado na clã. Em algum momento a gente chega neles, porque... Não tem como você viver no Brasil passando pelo que cada um de nós passa e não sentir. Eles talvez escolham estratégias diferentes da nossa, mas eles têm ali uma estratégia de garantia de direitos a partir do que eles entendem. Se a gente conseguir chegar neles e mostrar, olha, essa forma que você está entendendo não funciona, eu acredito que é possível a gente mostrar para eles que talvez a nossa estratégia seja boa, mas a gente precisa estar em todos os lugares. Meu sonho, eu sou uma pessoa que eu fui muito preparada para o coletivo, e aí me falta família. a minha. Que eu sou uma pessoa muito família. E aí me falta. É isso. Eu sonho construir a minha própria família e ver tudo isso que eu tô lutando sendo vivido, realizado pela minha família. Né? Porque como eu sempre estive no coletivo, pensando no coletivo, e eu nunca vou parar de pensar no coletivo, mas eu gostaria de ver todo esse meu esforço acontecendo no meu individual também. Do meu filho entrando numa universidade, de eu ter um parceiro, que é isso, né? A gente milita muito, mas a gente é solitário. Então, família. Seria família. É quando chega no individual, pega.
Você acha que pega por quê?
Amiga, muito... Porque é isso, eu realmente... Eu fui uma criança criada pra ser militante. Então, quando eu falo que meu pai falou assim, ó, você vai ser perseguida na escola por eu ter denunciado o racismo, eu tava assim, tô pronta, eu tô pronta pra levar a porrada. Se coletivamente é importante para outras crianças negras não se verem assim, eu tô pronta pra levar a porrada. Se a porrada vai vir em mim, tudo bem. Eu vou lá, eu vou estudar, eu vou ser a melhor amiga. Amiga, eu fui perseguida por... Chamada de macumbeira, de adoradora de demônio, 7 anos de idade. Então eu sou muito solitária. Aquilo, quando eu bato na tecla. Gente, eu nunca namorei, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa insuportável. Eu devo ser uma pessoa insuportável, porque eu enxergo o racismo em tudo. Eu enxergo... Porque eu falo muito de racismo, mas eu sou uma defensora de direitos humanos, então questão LGBT eu tô lá. Questão dos indígenas eu tô lá. Ontem eu tava na aldeia, eu tava numa aldeia indígena aqui, ajudando o povo tucano. Então assim, é meio solitário. Eu tenho noção que é meio solitário nessa questão. Eu tô assim, tô lutando, não tenho problema, eu escolhi essa vida. Mas queria alguém pra dividir. É aquilo de tipo, cheguei em casa nessa minha casa pequena, alguém vai falar assim, cara, hoje o ministério pegou fogo. Alguém simplesmente me abraça e... Que é isso? Lá fora eu tenho que ser grandona. Lá fora eu tenho que ser... Nada pode me atingir. Então eu me isolei muito. Pra proteger os outros. Mas me isolei. Aí é bem, 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 bem puxado. É isso. Então, sonho pra minha família. Porque eu tô fazendo isso por alguém. Minha família coletivamente é maior, mas a minha. A minha também é importante.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais. Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.